Empresários vão se reunir, representantes de algumas das principais empresas da região, para discutir benefício fiscal para inovação e pesquisa. E para falar desse encontro, e inclusive de leis que favorecem inovação e pesquisa, que muitas empresas têm o direito e não usam, eu vou conversar com a consultora de tributos, Mara Gaúna. Ela é da Martinelli Advocacia. Senhora Mara, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de incentivos à pesquisa num país como o Brasil, primeiro que é um dado relativamente novo e muito pouco divulgado. Mas existem hoje leis que incentivam o empresário a investir em inovação e em pesquisa.
Exatamente. Na verdade, a legislação já é um pouco antiga. Ela vem desde 2005 tratando deste assunto, mas o tema ainda é pouco explorado pelos empresários e também pouco divulgado pelo governo federal.
Quais são esses incentivos que existem? Essa lei foi criada com que objetivo pelo governo?
O principal objetivo é favorecer o desenvolvimento de novas tecnologias no país, permitindo com que seja reduzido o volume de importação de tecnologia. Então, quando a gente passa a desenvolver novos produtos e novos processos produtivos dentro do Brasil, nós temos a possibilidade de aumentar a nossa competitividade frente aos produtos que vêm do exterior. E isso acaba culminando na redução de custos para o adquirente desses produtos.
Ou seja, isso acaba atendendo aos interesses tanto do mercado para os empresários brasileiros, que sempre reclamam do produto importado, como também do próprio consumidor, que pode ter um produto de melhor qualidade e um produto mais atualizado.
Exatamente. O objetivo principal é esse.
Agora, por que poucos empresários sabem disso? No momento em que você tem uma competitividade com os produtos internacionais tão grande, como é que os empresários não estão informados sobre um benefício como esse?
O principal aspecto é a falta de divulgação por parte do governo federal. E também porque é um benefício restrito a uma sistemática de apuração de impostos que é limitada principalmente às médias e grandes empresas. Então, existe uma sistemática denominada apuração de impostos com base no lucro real. E somente as empresas que se enquadram nesse perfil é que podem usufruir desses benefícios. Por exemplo, as pequenas empresas e as empresas de pequeno porte, elas estão no regime simples e esse regime não é beneficiado por esse incentivo. Então, essa é uma lacuna que muitos sindicatos têm tentado corrigir junto ao governo federal para que o benefício possa ser estendido para todas as indústrias e prestadores de serviço do país, independente do regime de tributação.
Existe em nossa região um grande número de médias e grandes empresas que se enquadrariam nessa lei?
Existem várias empresas da região que se enquadrariam, porém nós temos aqui dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 2011, no país foram 767 empresas que usufruíram desse benefício, sendo que na região sul do país, apenas 254 empresas utilizaram o benefício, sendo que em Maringá, apenas uma.
Ou então, seja, a senhora podia repetir, por favor, nós temos 767 empresas que usaram no país, é isso?
No país.
No sul?
No sul, 245 empresas.
Em Maringá?
No Paraná, apenas 54 empresas. Em Maringá, apenas uma empresa, em 2011, utilizou o benefício.
Ou seja, a terceira maior cidade do estado tem uma participação pequena, pensando na proporção. A maior parte delas deve ser da capital, então.
A maior parte na capital, exatamente. Que tem um polo automotivo e onde o governo faz um trabalho mais expressivo de divulgação desse benefício.
Quais seriam os benefícios hoje que uma empresa de médio e grande porte poderia ter se ela investir em inovação, investir em pesquisa?
O benefício consiste em uma dedução do imposto de renda devido. Ou seja, tudo aquilo que é investido pelo empresário em desenvolvimento de novos produtos ou processos produtivos que estiver relacionado a salários e encargos de pesquisadores, são basicamente os engenheiros, os materiais consumidos nos testes, como exemplo posso citar o desenvolvimento de protótipos, e os serviços contratados para o desenvolvimento da pesquisa. Muitas empresas têm parcerias com institutos de pesquisa, né? Então, todos esses gastos, eles são incentivados. E, de uma forma geral, retornam para a empresa entre 20% e 34% do valor investido com pesquisa, como dedução do imposto de renda devido.
Nesse sentido que a senhora fala, as instituições de ensino, por exemplo, que têm pesquisas que poderiam ser colocadas no mercado, inclusive serem desenvolvidos já para algumas empresas, elas se encaixam nisso? Ou se houver um convênio entre a empresa que financia uma pesquisa feita por uma instituição de ensino superior, por exemplo?
Nesse caso, esse benefício específico que foi instituído pela Lei do Bem, ele não contempla as instituições de ensino. Porém, ele traz um incentivo específico para que as empresas incrementem o número de pesquisadores.
Aí, no caso, o pesquisador teria que ser contratado pela empresa.
Deveria ser contratado pela empresa. Isso faz com que a empresa, muitas vezes, financie bolsas de estudos para os funcionários, para que eles se especializem, adquiram a possibilidade de fazer um doutorado ou mestrado, por exemplo, né? E com isso, como eu te disse, o benefício ele pode variar entre 20% e 34%. Para uma empresa que não contrata com frequência pesquisadores, o benefício é restrito a 20% do investimento. Se houver um acréscimo no número de pesquisadores de um ano para o outro, essa economia, né, esse retorno do investimento pode chegar a 27%.
Então, quanto mais a empresa investe em pesquisa e inovação, mais contrata pessoas voltadas a esse tipo de prática, mais benefícios ela tem.
Exatamente. E, por fim, para que a gente atinja 34% de economia, se a empresa fizer o registro de patentes ou cultivares dos produtos desenvolvidos, ela tem ainda mais um incremento.
Aí, no caso de patentes, se ela fizer algo inédito, novo, patentear isso, ela tem mais incremento ainda.
Exatamente.
E quando a senhora fala de cultivares, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, o que seriam esses cultivares?
Cultivares se refere ao desenvolvimento de novas variedades, pode ser de produtos agrícolas, né? Novas variedades de soja, milho, trigo, enfim, nessa linha, né?
Uhum. Então você poderia ter por parte das empresas um crescimento de produtos de inovação, produtos novos no mercado, voltados ao mercado nacional, ou também a exportação, o destino do produto que é gerado pela inovação não tem problema?
Não tem problema. E um dado muito importante que muitas vezes não é conhecido pelos empresários é que um novo produto, ele não precisa ser novo para o mercado, basta que ele seja novo para a empresa. Então, há muita dúvida em relação a esse aspecto, né? Existe um produto que já é desenvolvido por uma empresa na Alemanha. Se uma empresa de Maringá for fabricar esse produto, ele é considerado inovação e ele é incentivado, ainda que não seja uma inovação para o mercado, mas é uma inovação para a empresa.
Aí um detalhe, vamos supor que a senhora colocou, tem um produto sendo desenvolvido, por exemplo, na Alemanha. Aí pesquisadores aqui em Maringá, uma empresa resolve fabricar esse produto. Fabricar por concessão dessa empresa alemã. Ele pode trazer esse produto que é fabricado lá, pagar a patente, os direitos de uso dessa patente da Alemanha aqui, e ele recebe esse incentivo. Seria isso?
Não, seria um desenvolvimento exclusivo.
Seria um similar.
Exatamente, os engenheiros da empresa trabalhando no desenvolvimento de um novo produto com as mesmas características.
Ah, então vamos supor a construção civil, uma espécie de argamassa, uma espécie de uma produção de uma porta, uma janela.
Uhum, correto. Acontece isso no setor automotivo. Determinado veículo é fabricado na Argentina, no Chile, e o mesmo veículo é fabricado aqui no Brasil. Enquanto ele está em fase de desenvolvimento, na fase do protótipo, ele, ainda que ele seja fabricado em outro país, ele é considerado inovação para o mercado nacional.
E aí, ao final de tudo isso, a intenção é criar no Brasil uma produção, tanto científica, de inovação, que seja constante e volte para o mercado, trazendo para o mercado nacional benefícios, tanto para o consumidor.
Exatamente.
Quanto para a empresa.
E um aspecto interessante é que, para usufruir desse benefício, não há necessidade de uma aprovação prévia do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Receita Federal.
É automático.
É automático. É óbvio que isso demanda uma organização da empresa, no sentido de identificar quais projetos se enquadram nos conceitos da lei, mapear todos os gastos que estão vinculados a esse projeto e, por fim, informar ao Ministério da Ciência e Tecnologia que fez uso desse benefício. Mas, necessariamente, não é preciso uma aprovação prévia. A utilização é automática.
Inclusive, algumas empresas que até agora não trabalharam com inovação, com pesquisa, conhecendo um pouco melhor essas estratégias, essa característica da lei, podem se beneficiar dela.
Podem, inclusive, para o ano de 2012, em relação aos dispêndios, né, ocorridos em 2012, nós temos até 30 de junho de 2013 para fazer uso do benefício.
Senhora Mara, vai ter um encontro, inclusive, promovido pela Martinelli, a Advocacia Empresarial, para falar sobre isso. Eu queria que a senhora deixasse aí o telefone e o e-mail para quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor essa lei ou participar desse encontro, pudesse entrar em contato.
Correto. Nós estaremos reunidos no dia 19 de fevereiro, na próxima terça-feira. O telefone para as inscrições é o 44-2101-5383. E o e-mail é maringá@martinelli.adv.br.
Senhora Mara Gaúna, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição para outras informações.
Acabei de conversar com a consultora de tributos, Mara Gaúna. Ela falou sobre o encontro que vai ocorrer agora no dia 19 de fevereiro para os empresários que têm interesse em participar de inovação, tecnologia e terem as empresas atendidas por lei de desde 2005, que beneficia com incentivos fiscais que podem chegar a 34% do investimento. E aí a doutora Mara Gaúna deixou aí o telefone, que é o 44-DDD44-2101-5383. E o e-mail maringá@martinelli.adv.br.